Agora são 10 horas 35 minutos e eu tenho aqui comigo o presidente da IAN, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, Gilberto Delgado. Nós vamos falar um pouquinho sobre vários aspectos, né, da formação do engenheiro, do arquiteto. Nós sabemos que os cursos de engenharia durante muito tempo foram cursos de elite. Muitos poucos se formavam e a demanda do mercado pelo engenheiro era muito grande. Antes de mais nada, Gilberto, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Eu vou dar continuidade a isso. Mudou um pouco esse aspecto da formação do engenheiro? Hoje, o curso de engenharia, por ter vários, como é que ficou a questão do mercado de trabalho para o engenheiro, Gilberto?
Olha, Gilson, mudou muito em função de novas faculdades disponibilizarem o curso de engenharia. Engenharia civil, principalmente. Nos outros cursos, até que não tem tanto, mas o civil é que pega bem. Então, antigamente, a UEM, ela formava no máximo 40 engenheiros por ano. Hoje, se você juntar Cesumar, Uningá, Feitep e outras faculdades, inclusive da região que ministram o curso de engenharia, você forma hoje de 300 a 400 profissionais por ano.
E aí você não tem mercado para todo esse pessoal?
Não tem mercado. O pessoal tem dificuldade de colocação no mercado.
A relação entre as universidades, o mercado e a própria associação, ela é uma relação boa? O que a gente tem formado de profissionais hoje atende ao que a associação espera de um profissional, o que o mercado espera?
Atende. A maioria das academias aí de profissionais, as faculdades, elas têm atendido, sim. Existe, assim, inclusive, não só pela associação, mas também com o CREA, uma preocupação muito grande com essa formação, para que saia bons profissionais. Uhum. Então, agora tá havendo, assim, alguns cursos à distância que talvez poderia ser melhorado.
Isso preocupa um pouco a
associação? Preocupa um pouco. Preocupa um pouco porque o profissional, ele não tem aquelas aulas práticas necessárias. Mas o MEC permite, e o que a gente pode fazer?
Aí, no caso, cabe à associação acompanhar a formação.
Exatamente, acompanhar e promover muitos cursos de especialização.
Que é reciclagem do próprio profissional.
Não é bem reciclagem, mas especializações. Uhum. Tá? E esses cursos, eles são feitos em convênio com o CREA, e agora também estamos começando fazer cursos junto com o CAL, uhum, que é o Conselho de Arquitetura. Então, para poder melhorar a formação desse profissional.
Uhum. Agora, uma coisa que eu acho importante, em várias áreas tem isso, a informatização, tecnologia. A gente fala muito do desenvolvimento tecnológico. Na engenharia, na arquitetura, isso cresceu também? A gente tem hoje uma engenharia e uma arquitetura muito moderna em relação aos últimos 20 anos, 30 anos?
Existe, a tecnologia existe. O que existe em função dessa tecnologia, tá, uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que executem essa tecnologia.
Quando você fala profissionais, é quem trabalha na obra.
Não é o engenheiro. Não é o engenheiro. Uhum. Da parte de engenharia, de projetos, isso aí existe uma disponibilidade muito grande de novas tecnologias. Mas o profissional, ele está acostumado com aquela construção artesanal. E aí, quando você coloca uma nova tecnologia, esbarra na formação desse pedreiro, desse carpinteiro, dessas pessoas que trabalham exatamente na obra.
Então, você precisaria ter uma melhora dessa mão de obra mais braçal, direta, para você poder implantar novas tecnologias na construção civil.
Sim. Agora, já existe várias empresas que têm trabalhado com novas tecnologias. Tá? Então, a gente está falando assim num âmbito geral. Mas já existem diversas empresas, inclusive com pré-moldados, grandes obras aí. Temos várias empresas aqui, uhum, inclusive na região, que trabalham com pré-moldados e executam com excelência. Na nossa região tem isso, tá?
Gilberto, eu queria fazer uma pergunta que eu fico curioso. A gente vê, às vezes, em outros países, construções com estruturas diferentes. Às vezes, construções que se erguem muito rápido, com formas de construção. Até com o que ele chama de, vou errar talvez a minha fala, você é engenheiro, não, mas pré-moldados, por exemplo, com peças industrializadas, ou construções que são feitas por um custo menor, porque tecnologia às vezes reduz muito o custo. Né? Diante dessa mão de obra que você fala, braçal ainda desqualificado, nós estamos longe disso?
Estamos longe porque o pessoal está acostumado a fazer essa coisa de colocar tijolinho em cima de tijolinho. E quando vem uma nova tecnologia, o pessoal tem dificuldade em trabalhar nisso. Então, poderia diminuir principalmente a questão do tempo
de construção.
O
que impacta também no custo da construção.
Sim, uma obra, quanto mais tempo você demora, mais cara ela vai ficar. Então, a mesma obra, se você conseguir executar ela em 6 meses, no lugar de executar em 1 ano, você vai economizar uma série de valores.
Pergunta, Gilberto, claro, a gente não teria o valor exato. Quantos por cento, por exemplo, usando o teu exemplo, né, entre uma obra que demoraria 1 ano para uma obra que fica em 6 meses? Por exemplo, o custo dela reduziria mais ou menos em quantos por cento?
Olha, é difícil você precisar o tipo de obra, mas grosso modo, em média, se você reduzir o tempo em metade, mais ou menos uns 20% você economiza. Porque você economiza até o profissional, até o engenheiro na obra. Então você paga o engenheiro mensalmente. Se você vai pagar 12 meses, você vai pagar o mesmo valor todo mês. Você reduziu a obra para 6 meses, você já reduziu o engenheiro. Você reduz o trabalho contábil. A mão de obra talvez não, porque você teria que colocar mais profissionais nessa obra. Mas você tem o custo financeiro da obra, você reduz. Então
até a venda da obra seria mais rápida, ofertar ela no mercado seria mais rápido. Agora a gente tem um outro fato que eu queria trabalhar contigo, é sobre a associação, a sede da associação. Ela está indo agora para ficar junto com o Sinduscom.
Isso. Nós estamos trabalhando ainda, né? A lei já foi aprovada na Câmara e falta a sanção do prefeito, mas já...
Por que essa decisão, Gilberto?
Questão de custo operacional. Nós temos que modernizar a associação. A associação, ela foi o tempo em que você ia lá para jogar bola, você ia lá para usar o salão de festa, você ia...
A associação era lazer.
Era lazer. E hoje nós temos que modernizar, ela tem que ser uma associação profissionalizante. Nós temos que trabalhar o nível do profissional ali dentro da associação. E essa parceria com o Sinduscom, ela vai ser muito boa, porque vai trazer essa oportunidade para nós. A associação hoje ela não tem condições de ampliar a construção. Nós não temos recurso, não temos de onde tirar dinheiro.
Ela não tem uma mensalidade paga pelos arquitetos?
Sim, mas essa é uma anuidade.
Certo.
Tá? Ela é muito pequena em relação aos custos de você manter uma associação daquele porte.
Aí no caso dessa, você falou que isso está sendo votado na Câmara. Por que isso tem que ser votado? Qual é a relação entre a união do Sinduscom fisicamente com a IAN?
O terreno, ele é uma concessão do município.
Tá.
Então ele não é uma propriedade da associação.
Entendi.
Nós temos o direito de uso e temos a construção que nós fizemos em cima. Tá? Então, o Sinduscom, ele vai compartilhar esse uso conosco.
E aí vocês vão poder utilizar esse espaço também para a representação dos arquitetos, dos engenheiros, junto com o Sinduscom, mas também vai implicar em atividades em comum das duas unidades ou não? São duas unidades que estão apenas ocupando o mesmo espaço?
Não, com certeza nós vamos utilizar algumas coisas em comum, sim. Os cursos, por exemplo, que você fornece para os profissionais, ele pode ser tanto para o engenheiro autônomo quanto para o dono de empresa.
Certo.
Entendeu? Então, isso vai otimizar a utilização do espaço.
E aí, quando você aproxima, e essa é uma coisa importante, a gente estávamos falando de academia, de formação de engenheiros. Em toda profissão, existe aquela distância, o que a gente aprende na faculdade e o que o mercado de trabalho nos mostra. Isso acontece no direito, isso acontece na psicologia. Onde você vai fazer um curso superior? Calculo que na engenharia não é diferente, né? Na arquitetura. Como é que a gente faz com que o estudante possa se formar, e toda a riqueza de conteúdo que ele tem, de acesso à tecnologia que ele tem, mas também com o pé no mercado, para observar o que é o cotidiano? Aquela coisa do profissional formado e o que está em formação.
Gilson, isso aí depende de cada um. Vai depender da pessoa. Aquele cara que ele é interessado mesmo, aquele profissional que ele é interessado em desenvolver a engenharia, ele vai atrás e consegue. Agora, eu me formei há pouco tempo. Eu sempre trabalhei no ramo da indústria da construção civil.
O senhor começou a trabalhar antes, daí se formou...
Na verdade eu nunca...
Exerci a função de engenheiro, mas trabalhava
na construção. Não, nunca exerci a função de engenheiro. Tá, eu tinha construtora, tá, e tinha os engenheiros, tinha um sócio que era engenheiro, e também, desde quando eu trabalhei na Caixa, sempre trabalhei na área de financiamento. Então, eu acompanhei, eu me formei no Sesumar, E nós formamos em aproximadamente 70 engenheiros na época. E eu digo para você que desses 70 deve ter uns 20, 25 trabalhando na área. Os outros, eles não... ou optaram por uma outra profissão, ou não estão fazendo nada.
Tá, se alguém perguntasse, exatamente por o senhor ter tido a experiência inversa, o senhor estava lá mergulhado no mercado, ainda não era engenheiro, mas convivia com os engenheiros.
Sim.
Conhecia a profissão do engenheiro. E aí foi para a faculdade. A maior parte dos nossos jovens vão para a faculdade e depois entram no mercado. Né? Como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? Como é que a gente pode associar a se formar bem, com qualidade, mas ao mesmo tempo entendendo o que o mercado precisa?
Olha, nada melhor do que você estar exercendo aquilo. Então você trabalhando na área. Então aquele profissional que ele se interessa, que ele quer, ele tem que começar a fazer estágios em empresas. Tá? Mesmo, eu vou falar um absurdo aqui, mesmo trabalhando de graça, mas se ele tiver interesse,
não é absurdo, tiver condições... Só o conteúdo que você trabalha já te dá um capital enorme.
Exatamente, é isso que vai dar principalmente a segurança do profissional em saber o que ele está fazendo. Porque é o que você falou, você só estuda, e quando você sai... Você não tem experiência nenhuma, muitas vezes você acaba cometendo erros absurdos.
E às vezes não ser conhecido no mercado, ter um contato com uma empresa, conhecer outros profissionais, ser indicado por outros profissionais. Isso é ruim quando você, o senhor é empresário, e alguém chega lá só com diploma. Calculo que todo empresário fala assim, mas você tem alguma experiência, trabalhou de estágio. Isso conta muito.
Conta muito. Todo empresário, quando ele vai contratar um profissional, ele quer saber o que aquele profissional já fez para estar sendo contratado. Ele tem que ter confiança na pessoa. Tá? O empresário, de qualquer mercado, qualquer profissão, ele quer saber, ele quer ter a segurança de quem ele está contratando.
De pelo menos saber que a pessoa sabe onde está, sabe o que tem que ser feito. E aí uma coisa interessante, uma associação como a IAN, ela pode em algum momento aproximar esse profissional que está lá no mercado, está trabalhando, com o estudante de engenharia, de arquitetura, ele já pode entrar na IAN, ele pode fazer parte dela, ele pode se associar a ela?
Pode, pode. Nós temos inclusive a IAN Júnior, que trabalha isso. Tá? E já vai, então, no decorrer da formação do profissional, nós disponibilizamos cursos de aperfeiçoamento para essas pessoas.
E ele já pode ser um associado?
Já pode ser associado. Sim. E um dos objetivos nossos, na nossa gestão, vai ser ênfase nisso. Nós vamos tentar trazer o estudante de último ano, pelo menos, de todas as academias, associá-los, independente de qualquer coisa. Para que ele saiba o que a associação está dando de contrapartida para ele. Tá? Para que ele tenha interesse em participar.
Ou seja, para ele se sentir estimulado e perceber que a associação não é só lazer, ela tem algo a mais do que isso.
Exatamente, Gilson.
Senhor Gilberto, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço, agradeço aí aos ouvintes aí pela paciência em me ouvir aí. Muito obrigado.
Agradeço a sua participação. Conversei com o engenheiro, que é presidente da IAN, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, o senhor Gilberto Delgado. Falamos um pouco sobre a profissão, o mercado de trabalho, que agora é cada vez mais engenheiros formados. Falamos um pouco sobre tecnologia, o que se aprende às vezes de tecnologia como engenheiro. Falta mão de obra qualificada para ser aplicada na prática, na construção. Isso é um problema importante no país, a falta de mão de obra qualificada. E falamos também da União, do espaço físico da IAN, junto com o Sinduscom.